Já estamos de volta, relógio marcando 8 horas e 3 minutos. E o que você precisa saber nessa quarta-feira? Quarta-feira aí, a primeira edição, né, do programa, a sua manhã, e dentro da sua manhã tem entrevista. A gente já bateu o papo aí com a Thaís da Concede. Agora já está no nosso estúdio aí o doutor Zirio Costa para tirar suas dúvidas aí de pequenas, médias empresas e também, né, falar um pouquinho aí da coluna que ele tem em vários jornais, e uma delas a gente vai estar falando hoje para você. E eu quero agradecer a presença dos nossos convidados e agradecer também você, ouvinte, que é a razão de tudo isso. Está acontecendo hoje o primeiro programa aqui na UOF. Pelo que começou hoje meia-noite, a nova programação, a nova grade, e a gente quer realmente aí levar para você informação, levar para você aí as notícias, a boa música e a sua manhã com muitas informações. Começando agora aqui, olha, tudo que você precisa para começar bem aí o seu dia, começar bem informado. Não sei se começa bem, né? Que tem notícia aí que você fala, puxa, mas essa notícia tem que começar bem, não, mas você tem que estar pelo menos informado, não é verdade? Então, olha, enquanto a reforma da Previdência sobe no telhado, o pacote de segurança avança sem dificuldades na Câmara. Os deputados aprovaram ontem 2 dos 7 projetos em análise. Eles decidiram acabar com a atenuante de pena para menor de 21 anos e obrigar a empresa a bloquear o celular na prisão. Já os governadores aproveitaram o momento para defender a legalização dos jogos de azar. Pela proposta, fiquei meio assim. Pela proposta, os impostos arrecadados aí iriam para um fundo que vai financiar as políticas de segurança. E os 4 primeiros colocados aí no Brasileirão voltam em campo hoje. O líder Corinthians pega o Atlético Paraná em Curitiba. O Santos, atual vice-líder, enfrenta aí o Vasco na Vila Belmiro. A distância entre eles são 6 pontos, né? E mais detalhes também. Temos aqui a previsão do tempo. Daqui a pouco a gente vai passar a previsão do tempo para você. Hoje é Dia Nacional do Urbanismo e Dia Nacional do Médico Radiologista. E junto com a gente, doutor Zirio Costa, muito bom dia, doutor.
Bom dia, Milton. Clima de festa aqui na rádio hoje.
Uma data histórica, né? E graças a Deus estamos começando o nosso primeiro programa, e eu vai ser honra de estar recebendo o senhor aqui.
Eu que agradeço, né? Você sabe que a gente está falando sobre empresas, né? E sobre como é que elas devem se planejar, começar a atacar o mercado, né? E sobreviver nessa selva, né? Mas vamos falando, mas pensando, por exemplo, numa empresa que começa o primeiro dia dela, né? Eu diria para você, se você me permitir, quais seriam os ingredientes, né, para que você tenha sucesso, vamos dizer assim, né? E eu acho que toda essa parte de planejamento e previsões e tal fica tudo em segundo plano quando você começa uma nova atividade. Então, qual seria a semente, né? A essência de uma empresa iniciante, né? Acho que não sei se a gente teve a oportunidade de falar sobre isso aqui em outras entrevistas, né? Mas eu diria para você que são 3 ingredientes básicos, né? São os recursos, né? Ou seja, equipamento, máquinas, instalações, recurso financeiro, capital de giro e tal. Isso hoje em dia está um pouco mais, eu não vou dizer fácil, mas existem vários canais para você conseguir buscar esse recurso. Pode ser em bancos, pode ser de crowdfunding, né? Pode ser uma série de outras oportunidades. O segundo, e o que eu acho que é fundamental, é a ideia, né? Vamos dizer assim, o propósito da rádio, por exemplo, né? O que ela vai... Que público ela vai atender, né? Qual o conteúdo que ela vai disponibilizar para que esse público acompanhe dia a dia e cresça junto, né? Eu acho que, aí fazendo um paralelo com o Wolf, né? Que são os lobos estão chegando, né?
O lobo... todo mundo, durante um mês, mais ou menos, aí, todo mundo, que vinheta louca é essa? É bacana, mas achei muito interessante.
O lobo é um animal ágil, né? Vamos dizer assim, e lembrando aqui um dos meus gurus aqui, que é o Peter Drucker, né? Ele dizia, as empresas que sobreviverão não serão as mais fortes, e sim as mais ágeis, né? Então, eu acho que essa característica do lobo, ela tem que ser bastante bem aproveitada. embora o fato de você ser uma empresa ágil não lhe garanta por si só o sucesso, precisam de outras qualidades, né? Agora, o terceiro pilar, a terceira base que sustenta uma grande empresa é o time. Então, o time é fundamental. E aí, vamos dizer assim, você vai falar para mim, ah, mas um time campeão, um time Galácticos, né? Não é esse o caso. Eu acho que, é lógico, se você tiver o Ronaldinho jogando no seu time, tiver os jogadores, o Neymar, etc., você tem mais chance de ganhar. Mas não é assim que as empresas têm se mostrado. O que tem se mostrado é o seguinte: você tem um time coeso, né? Um time que veste a camisa, um time que no final do dia fala, puxa vida, eu me superei, né? Não precisa superar o seu parceiro, o seu colega de bancada, né? Mas você tem que se superar. Eu acho que o time hoje, ele é, se a gente, o Brasil, quiser sobreviver, se a Wolf quiser chegar lá na frente e ter vida longa, eu acho que esse ingrediente time, ele é o que faz a diferença hoje e é o que vai fazer a diferença no futuro. Mas meus parabéns aí a você, você já pertence a um time de campeões aí.
A gente está começando hoje.
E aí ao pessoal todo aí que idealizou essa nova fase, vamos dizer assim. Né?
Tá certo, obrigado, doutor. E a gente, voltando ao nosso assunto, fluxo de caixa.
É verdade.
E como devemos aí, tá? Primeiro aí, ouvinte, olha, a gente está falando de fluxo de caixa, já é o terceiro programa que a gente está falando de fluxo de caixa. Eu tenho certeza que o fluxo de caixa, ele é tudo na empresa. Tanto é que a pergunta que chega agora aqui, olha, como devemos equacionar o fluxo de caixa de grandes projetos?
Bom, Milton, para grandes projetos, normalmente o que acontece são fluxos de caixa dedicados, né? Então, por exemplo, você vai construir um edifício, vai construir um hotel, ou vai desenvolver um novo produto, ou vai vender um novo serviço, né? Então, o que ocorre? Para você não contaminar a empresa, você faz um fluxo de caixa dedicado. E muitas vezes é extremamente importante você ter esse fluxo de caixa dedicado, porque, por exemplo, vamos supor que você vai construir um edifício de apartamentos para vender. Então, você tem ali, normalmente, um desembolso forte, né? E depois você vai ter lá na frente algumas receitas, né? Então, é fundamental você analisar como é que você vai ter esse fluxo de caixa e quanto você vai ficar descoberto, como é que você vai, e para esse período que você vai ficar descoberto, se você vai precisar de capital próprio, de capital de terceiro, quanto você vai ficar exposto, né? Então, isso é importante, porque você consegue analisar projeto por projeto e saber em qual projeto você está tendo uma rentabilidade melhor. Eu acho que aí a gente acaba quase que tangenciando um tema que a gente não falou aqui ainda, talvez fique aí para alguns próximos programas, que seria você, com base no fluxo de caixa do projeto, calcular a sua taxa interna de retorno, né, que o pessoal chama de TIR. Não é um cálculo muito simples de ser feito, mas hoje, com essas maquininhas HP 12C e alguns programas, você consegue saber se o seu projeto, por exemplo, ele é rentável ou não, né?
É, aqui ele colocou grandes projetos, aí é mais delicado ainda, né?
É, isso aí. Qualquer projeto... Vamos voltar aqui nesse tema dos grandes projetos, mas não pro... Sim, pegando aí um gancho no fluxo de caixa, mas talvez aí no próximo programa, não sei, falar um pouco sobre essa taxa interna de retorno, né?
Tá certo. Bom, são 11 horas e 12 minutos, tem mais duas perguntas aqui. A segunda delas é devo refazer o fluxo de caixa?
Sim, você deve refazer, se possível, diariamente. Por quê? Você, durante o seu dia, você tem os valores previstos, né? Que via de regra nunca são iguais aos realizados, né? Então, no final do dia, você refaz e reprograma esse fluxo de caixa para frente, né? Acrescenta um dia lá no final da sua série, né? Então é fundamental que você refaça isso e que essas, ao refazer esse fluxo, um outro ponto que eu gostaria de mencionar é o seguinte, você tem que ter comprovantes hoje em dia para esses valores que entram e esses valores que saem do seu fluxo de caixa, né? Porque, vamos dizer assim, a Receita Federal, por exemplo, hoje está muito de olho na gente, né? E eles estão mapeando, os sistemas são cada vez mais malhados, né? Então, é importante que você tenha esses recibos. Aliás, estou lembrando um caso aqui, vou te contar rapidinho. O ano passado, não foi nesse ano, foi ano passado, eu tinha um amigo alemão, o Martin, e ele estava em casa e eu estava fazendo um imposto de renda. E ele falou, pô, você está fazendo um imposto de renda? Eu falei, estou fazendo imposto de renda. Eu falei, né? Qual o problema de eu fazer imposto de renda? Ele falou, não tenho feito imposto de renda. Eu falei, mas como você não faz imposto de renda, né? Todo mundo faz imposto de renda. E ele falou, não, na Alemanha já há muitos anos que eu não faço, porque eles sabem tudo, né? Eles sabem onde eu fui, o que eu comprei, onde eu estive, tem câmera aqui, câmera lá. Eles só no final do ano me informam se eu tenho que pagar ou se eu tenho que receber. Né? Falei, mas faz tempo que você faz que acontece isso? Ele falou, não, uns 10 anos só. Então eu acho que essa função da contábil, né? Essa função de se reportar para os órgãos de governo, eu acho que ela tem que assumir, porque você não tem mais, vamos dizer assim, como escapar dessa malha, né? Tudo que você faz já tá lá, vai estar lá registrado, né?
Tá certo. Bom, tem uma pergunta aqui, o que é uma empresa sadia? Nós estamos com 8 horas e 14 minutos e tem ainda o comentário do senhor
você
sobre...
Você quer deixar essa pergunta?
A empresa sadia, eu acho que ela... O senhor tem que explicar primeiro pra gente o que é uma empresa sadia, o que é... Tá? E o senhor que sabe, se quiser pelo menos dar um resumo para o ouvinte ficar...
Eu acho assim, uma empresa sadia, vamos dizer assim, tem uma série de características que elas precisam ser atendidas, né? Serem atendidas, né? Para que ela se classifique como uma empresa sadia. Eu, assim, de bate-pronto, eu lembraria pelo menos umas 10 variáveis aí, né? Então, eu acho que seria interessante você... passar para o seu próximo tópico aí, qual que seria?
Não, então, a gente, mais uma vez, a empresa sadia, então, ficou para quarta-feira que vem.
Pode ser?
Então, tá bom. Bom, da Porteira para Fora, 23, Jornal Tribuna Liberal, 5/11/2017. Olha só, hein? Vamos dominar o mundo.
Comecei uma nova série.
Não, chamou a atenção, né? Vamos dominar o mundo um. O senhor fala aqui de Portugal, que Portugal veio... poderia estar num cenário mais forte no mundo, mas que ele ainda é um país que ele está ali, mas ele não tem aquela projeção, tá?
Dentro da Europa.
Né? O senhor falou também de vários países, o senhor contou, e a gente tem aqui no nosso Brasil, acho que o Brasil tem vários países, muitas nacionalidades juntos. Então, eu gostaria que o senhor fizesse um resumo, foi muito interessante a matéria, tá bom?
Na verdade, a gente terminou a série do Padrão Monetário Internacional, né? Inauguramos no domingo passado essa Vamos Dominar o Mundo 1, né? Que é basicamente como é que, que os países vêm se comportando ao longo do tempo para ter projeção, né?
Entendi.
E aí, vamos dizer assim, a gente pegou uma palhinha um pouquinho sobre Portugal, né? Que acabou, vamos dizer assim, tendo uma participação importante, né? No nosso desenvolvimento, né? Na colônia. E falamos também do ouro, né, que Portugal acabou extraindo daqui, levando para Portugal, gastando lá um pouco com algumas perfumarias e, enfim, acho que esse ouro acabou indo para a Inglaterra. Né? Mas a ideia básica desse dominar o mundo é assim, como é que os países pensavam, né? Como é que eles queriam crescer e muito antes da Segunda Guerra Mundial, a ideia de crescimento estava vinculada a um nacionalismo exacerbado, né? Vamos dizer, então você não tinha como crescer a não ser tomando ou conquistando outros países, né? Então aí a gente cita todo vamos dizer, as incursões feitas pela Itália, né, tomando a Etiópia, o Japão ali também, conquistando parte da China, né, e a Alemanha, né, com o nascimento do partido do Hitler e tentando, vamos dizer assim, conquistar o mundo através de conquistar novas terras, novos mercados, né? Basicamente foi essa a ideia, né? E a gente agora quer continuar chamando a atenção sobre alguns países que tiveram um desempenho muito interessante no século XX, né? E que essa filosofia de dominar o mundo através do nacionalismo exacerbado, ela está superada, né? Vamos dizer, pelo menos para a maioria há um consenso, mas naquela época não havia, né? É um consenso que ela está superada e que ela, nós temos que buscar novas formas de mercado, né? De abertura de mercado, de conquista de melhores patamares de qualidade de vida.
Interessante. E aí eu falo para os nossos ouvintes entrarem no blog do drzirocostas.com.br, tá? Porque lá ele fala também o seguinte: como será a nossa velhice? Que tipo de pessoa seremos quando estivermos aposentados? Essa profecia, citada por muitos e desde 1965, vem se mostrando correta. Como é que seria isso?
Na verdade, o Moore, né, acabou fazendo essa profecia, que é a cada 18 meses, quando ele falou em 1965, e depois ele passou para 24 meses, todo o conhecimento do mundo, ele praticamente se dobra, né? Ou a capacidade, por exemplo, de um chip conseguir ter dentro dele uma quantidade de transistores, né, que também se dobra, e é um mesmo custo, né? Então isso você imagina, cada 2 anos toda essa capacidade de conhecimento dobrando, né? Se você parar, se você não estudar, se você não treinar, se você não tiver em fase, né? Imagina como é que você vai estar na sua velhice. Na verdade, eu deixei uma pergunta para ser respondida pelos meus leitores, né? O que vai acontecer com ele daqui a 20, 30, 40 anos, né? Quando ele parar e o mundo realmente não parou, né?
Então, não para.
Não para. E o problema é que ele hoje caminha numa velocidade exponencial, né?
Mas há esperança?
Ah, eu acho que há esperança. Puxa vida. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho esperança que melhore, sinceramente. E a gente, infelizmente, tá um chopinho atrasado aí, o Brasil. Você falou de Portugal.
Isso.
Eu estava com um amigo, falando com um amigo ontem em Portugal. Ele falou: pô, aqui está tudo funcionando, melhorou muito. Aí eu vi a sua matéria, mas, pô, aqui tá bom o negócio aqui. Eu falei: pô, o Brasil podia estar melhor, né? Mas, infelizmente, enfim. Mas espero que... Espero com o do verbo esperar.
Doutor, esperança. Doutor, eu não quero ser advogado do diabo, não. Mas, olha, a gente vê aqui tantas e tantas nacionalidades vindo para o Brasil e fala que aqui é bom, aqui é um lugar bom, aqui não tem terremoto. Tem os terremotos de Brasília, mas isso aí a gente pode...
Pode fazer uma ilha, né? Você
pode diminuir o terremoto ou aumentar. Mas, e a gente tem aqui, esse é o programa onde eu falei em esperança com a Laura Pausini, italianíssima Laura Pausini. E essa novela Esperança, e as novelas, eu gosto das novelas, Imigrante, Esperança, Terra Nostra, porque mostra realmente que o pessoal de fora vem aqui e valoriza o nosso país, e a gente que às vezes não valoriza,
doutor.
Então a gente encerra com essa música, se eu permitir, encerrar com essa música, Laura Pausini.
Não, seria uma honra, ainda mais eu que sou descendente italiano. Né?
Buona gente.
Cassi.
Doutor, um abraço para o senhor.
Grande abraço, boa semana. Obrigado. E um sucesso aí para a rádio.
Histórico hoje para a gente. Eu vou registrar, eu sei que o senhor vai estar gravando, o senhor está colocando no blog. É um dia realmente marcante, porque, como o senhor falou, é um começo que a gente tem que batalhar, matar um lobo por dia. Não é leão, é lobo, né?
É verdade.
Doutor, sucesso. Um abraço para o senhor. Viu?
Grande abraço para você, boa semana para os seus ouvintes.